Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Tiago capítulo 1, nós vamos dar sequência à nossa exposição dessa carta. Tiago capítulo 1, nós estamos estudando já há algumas semanas os versículos 22 a 27. Nós já aprendemos bastante coisa da carta de Tiago, já estamos há alguns meses no capítulo 1, vendo aí versículo por versículo, palavra por palavra. E nesse trecho em específico, nós já estamos também há algumas semanas. Nós não vamos terminar esse trecho hoje, se tudo der certo, se Deus nos abençoar, nós terminaremos hoje o versículo 26, porém o versículo 27 ficará para uma outra ocasião. Então leiam aí comigo Tiago capítulo 1, versículo 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então nós temos visto aí ao longo desses versículos, nós temos aprendido com Tiago, que acolher a palavra de Deus envolve praticá-la e não apenas conhecê-la. Essa tem sido a nossa mensagem central. É o princípio principal que nós extraímos desse trecho aqui. Acolher a palavra de Deus envolve praticá-la e não apenas conhecê-la. E nesses versículos nós temos estudado três motivos para colocarmos a palavra de Deus em prática. O primeiro motivo está aí nos versículos 22 a 24. E nesses versículos nós aprendemos que devemos colocar a palavra de Deus em prática por conta da ameaça do auto-engano. Existe um perigo muito grande de nós enganarmos a nós mesmos, de nós contarmos mentiras para nós e acreditarmos nisso, e a nossa fé, a nossa vida cristã, a caminhar aí de modo que desagrada a Deus. Então a ameaça do auto-engano é o primeiro motivo para nós colocarmos a palavra de Deus em prática. No versículo 25, que nós não terminamos na última ocasião que estivemos em Tiago, faltou o finalzinho que eu preciso explicar para os irmãos. No versículo 25, nós aprendemos que devemos colocar a palavra de Deus em prática por conta da promessa de bem-aventurança. O texto fala aí no finalzinho que aquele que pratica a palavra de Deus será bem-aventurado no que realizar. É esse trechinho final que eu preciso explicar para os irmãos ainda. Mas nós vemos a promessa de bem-aventurança aqui. E nos versículos 26 e 27, nós vemos o terceiro motivo para colocar a palavra de Deus em prática, e diz respeito à realidade concreta do cristianismo. O cristianismo não é algo etéreo, não é algo abstrato, não é algo que fica apenas no campo das ideias. Tiago faz questão de destacar o aspecto prático do cristianismo, o aspecto concreto do cristianismo. São ações extremamente práticas que Tiago ilustra aqui para nós. Então nós temos caminhado por esses três pontos. Hoje nós vamos finalizar o segundo ponto e iniciar o terceiro ponto, para que em outra ocasião possamos terminar esse trecho e iniciar o capítulo 2. Como eu disse para os irmãos, o nosso versículo 25, aqui o versículo 25 que está diante de nós, ele fala que nós devemos praticar a palavra de Deus por conta da promessa de bem-aventurança. Se os irmãos olharem o versículo 25, que nós já estudamos boa parte na última vez que estivemos em Tiago, aqueles que não acompanharam podem ver isso pela internet posteriormente, os irmãos devem se lembrar que na última vez que estivemos aqui, nós gastamos bastante tempo explicando o significado da expressãozinha lei perfeita, lei da liberdade. O que Tiago quer dizer com isso? Lei perfeita, lei da liberdade. E nós vimos aqui Tiago usa essa expressão como um sinônimo do evangelho e suas implicações. O evangelho nos dá comandos morais: faça isso, faça aquilo, viva desse jeito. E agora nós nos submetemos a esses comandos do evangelho, não por conta de uma preceituação ali legal, como era no Antigo Testamento, como a lei de Moisés. Nós nos submetemos à lei de Deus agora voluntariamente, de coração, porque a palavra de Deus foi implantada em nós. E a obediência ao evangelho e suas implicações é a obediência à lei perfeita, à lei da liberdade. Então, Tiago falou, usou essa expressãozinha, nós explicamos essa expressão, e agora nós precisamos terminar o versículo, porque o nosso ponto aqui fala sobre a promessa de bem-aventurança. Tiago está mostrando um contraste para nós. Existem aqueles que, como num espelho, veem o seu reflexo, mas vão embora, e o impacto que o reflexo traz sobre eles, que o que eles viram traz sobre eles, é um impacto que se limita apenas ao tempo em que eles estão diante do espelho. Tiago usa essa figura, essa ilustração, para falar daqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não praticam. O impacto da palavra de Deus acontece apenas enquanto eles estão diante da palavra de Deus. Depois que eles se viram e vão embora, isso não causa nenhuma mudança real neles. É algo que é infrutífero, não vai na sequência. A palavra de Deus não continua afetando, não continua penetrando, não continua agindo nesses homens. Mas em contraste a essa pessoa, existe aquele que pratica a palavra de Deus, que é o apresentado aí no versículo 25. Então vamos ler de novo o versículo 25 com atenção, para que nós possamos finalizar a explicação desse trecho. O texto diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O contraste, então, é entre o ouvinte negligente e o operoso praticante. É entre aqueles cuja palavra de Deus tem um impacto constante e aqueles cujo impacto se limita apenas ao tempo em que eles estão aí diante da palavra de Deus. E o resultado de obedecer à palavra de Deus, o resultado de se inclinar, de se debruçar sobre a palavra de Deus, a expressão que Tiago usa aqui, é alguém que se debruça sobre a palavra de Deus, que está engajado, preocupado, que quer obedecer e praticar a palavra de Deus. O resultado que essa pessoa colhe é, como Tiago diz aí no final do versículo, ser bem-aventurado no que realizar. O resultado de obedecer à palavra de Deus é ser bem-aventurado. Nós já vimos lá no versículo 12, do capítulo 1, nós já estudamos, se os irmãos olharem aí para o versículo 12, Tiago usa a mesma expressão, ele fala sobre ser bem-aventurado de novo. Ele diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. O Tiago repete essa expressão. Essa palavrinha, bem-aventurado, no grego uma palavrinha só, é uma palavrinha que nós já conhecemos, porque já tivemos contato com ela, quando estudamos o versículo 12, e é uma palavra que tem um pano de fundo do Antigo Testamento. Os judeus que tinham contato com o Antigo Testamento eram familiarizados com os bem-aventurados, com aqueles que são verdadeiramente felizes. Ser bem-aventurado significa ser feliz, ser realizado, significa ser bem-sucedido. Além do Antigo Testamento, o próprio Jesus usa essa terminologia no Sermão do Monte, quando ele fala bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Então, uma terminologia conhecida de Tiago, tanto pelas palavras de Jesus, pelos ensinos de Jesus, como pelos ensinos do Antigo Testamento. É alguém feliz, não segundo os padrões humanos. Ser bem-aventurado não é feliz de acordo com os padrões que o mundo impõe. Ser feliz, ser bem-sucedido, ser bem-aventurado, significa ter a aprovação do próprio Deus. É ser feliz de acordo com os parâmetros do próprio Deus. Isso é ser bem-aventurado. Ah, e uma leitura superficial do texto que nós estamos aqui pode nos dar uma ideia errada. Porque o texto fala que a pessoa que obedece à palavra de Deus, ela será bem-aventurada no que realizar. E nós podemos erroneamente pensar que o texto está falando que se a pessoa abrir uma empresa, então a empresa vai dar certo. Se a pessoa quiser comprar um carro, então vai dar certo, ela vai conseguir comprar um carro. Se a pessoa ela quer fazer uma viagem, vai dar certo, porque ela é bem-aventurada em tudo que ela fizer, então vai dar certo. Não é isso que o texto quer dizer, não é essa promessa que o texto está fazendo. O estilo dessa carta, como nós já temos estudado, o estilo de Tiago, que é um estilo muito característico dele, é um estilo de conexão de palavras. Entre um versículo e outro, ele vai fazer uma cadeia de palavras. Ele repete palavras, ele usa palavras sinônimas, de modo que o pensamento vai caminhando e você vai pegando todas as conexões. Ele vai enganchando um versículo no outro. E aqui não é diferente. Se os irmãos prestarem atenção aí no versículo 25 como um todo, os irmãos verão, desde o versículo 22, na verdade, os irmãos verão que esse trecho tem por foco a palavra praticar. Esse é o foco do texto. Versículo 22 diz, tornai-vos, pois, praticantes. Versículo 23 fala, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante. E no versículo 25, nós temos de novo o operoso praticante, a ênfase nessa prática, é em fazer algo. Então, já que o foco é ser um praticante, o que Tiago está falando aqui é sobre realizar coisas. É sobre praticar coisas, é isso. No que realizar diz respeito à vida do indivíduo, aquilo que ele faz. Não aos seus empreendimentos profissionais, acadêmicos, não isso. Mas na sua vida, nas suas ações, a ênfase nesses aspectos práticos, a ênfase está nisso. O que Tiago quer dizer para nós, então, é que o crente que pratica a palavra de Deus é aquele que está em constante alinhamento com a palavra de Deus. Tudo que ele faz está alinhado com a palavra de Deus, é isso que ele quer dizer. O crente não pisa em falso. O crente que obedece à palavra de Deus, cada passo dele está alinhado, conectado, em harmonia com a palavra de Deus. Por isso ele é bem-aventurado. No seu casamento ele é bem-aventurado por quê? Porque ele vive o seu casamento alinhado com a palavra de Deus. No seu testemunho pessoal ele é bem-aventurado. Por quê? Porque o seu testemunho está alinhado com a palavra de Deus. Na educação de filhos ele é bem-aventurado. Por quê? Porque ele está alinhado com a palavra de Deus. É esse alinhamento que Tiago está falando. O crente que se debruça sobre a palavra de Deus para saber o que Deus quer, tudo o que ele faz está em alinhamento com a palavra de Deus. Logo, ele tem um selo de aprovação divino. O que Tiago está falando basicamente é assim, olha, tudo o que você fizer, tudo que o crente que pratica a palavra de Deus faz, ele faz isso em resposta aos comandos da palavra de Deus. Ele faz isso como uma resposta prática à palavra de Deus. Logo, consequentemente, tudo o que ele faz tem a aprovação de Deus, tem o selo da aprovação de Deus, porque está alinhado com aquilo que Deus espera. E se nós olharmos alguns trechos do Antigo Testamento, nós veremos que isso era muito claro para o judeu. E Tiago, aqui sendo judeu, provavelmente tem esse pano de fundo em mente ao escrever essas palavras. Veja só o Salmo 1, é um salmo conhecido. Olha só como Tiago pode ter essas realidades em mente enquanto ele escreve sua carta. Ele, um judeu que era, certamente conhecia esses textos do Antigo Testamento, e são textos que mostram a conexão entre acolher a palavra de Deus e ser bem-aventurado, ser feliz. Olha só o que diz o Salmo 1. Versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por quê? Ele está abastecido, fortalecido, alimentado pela palavra de Deus. Tudo que ele faz está guiado, orientado pela palavra de Deus. Tudo. Seus relacionamentos, sua postura no trabalho, seu convívio na igreja. Tudo que ele faz está fundamentado na palavra de Deus. Ele não se baseia nos conselhos que ele vê no Facebook. Ele não se baseia nos conselhos que ele vê nos consultórios de psicologia por aí. Não, ele se baseia única e exclusivamente na palavra de Deus. Ele não segue os conselhos dos amigos maldosos, aqui os escarnecedores, aqueles que são maus. Não. Tudo que ele faz baseado na palavra de Deus. Logo, cada passo dele tem a aprovação de Deus. Está sempre alimentado por Deus. Então o texto fala que ele é bem-sucedido. Se os irmãos olharem o Salmo 119, o Salmo áureo da palavra de Deus, que o maior capítulo da Bíblia que fala sobre a palavra de Deus, os irmãos verão essa relação também. Veja o Salmo 119, versículo 1. Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados, vejam a conexão, já começa aqui. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Aqui o Salmo 119 usa vários sinônimos para falar da palavra de Deus. Mandamentos, estatutos, preceito, lei, vários sinônimos falando da palavra de Deus, das ordens, dos comandos, da vontade de Deus revelada na Escritura para nós. E Tiago está ecoando tudo isso. Ele está falando, olha, quem ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, quem se preocupa em viver como Deus quer, essa pessoa tem a aprovação de Deus. Essa pessoa é bem-aventurada. Essa pessoa agrada a Deus em tudo que ela faz. E quando nós vemos essa promessa de bem-aventurança, à luz dessa explicação, nós devemos olhar para a nossa vida e ver se as nossas ações, em todas as áreas da nossa vida, se as nossas ações são respostas práticas à palavra de Deus. O nosso palavreado é marcado pela palavra de Deus? Ou será que nós não podemos ter esse selo de aprovação naquilo que nós falamos? Ou será que nós temos esse selo de aprovação naquilo que nós falamos? Será que nós somos bem-aventurados naquilo que fazemos, naquilo que falamos, porque o nosso palavreado é marcado por uma obediência a Deus? Ou é uma área da nossa vida em que nós seguimos os nossos próprios desejos, as nossas próprias impressões? A nossa postura no trabalho é marcada por obediência à palavra de Deus? Nós somos bem-aventurados nisso? Os nossos relacionamentos são marcados pela palavra de Deus? Nós temos a aprovação divina em obedecer ali aos seus mandamentos nos nossos relacionamentos, no namoro, no noivado, no casamento, na relação entre pais e filhos, nas relações da igreja, tudo isso. Será que Deus olha para nós e nós estamos em obediência a Ele, portanto, tendo a sua aprovação? Tudo isso nos lembra que a nossa fé, a fé cristã, exige absolutamente tudo de nós, tudo. Toda a área da nossa vida está debaixo da obediência à palavra de Deus. Tudo. Não há nenhuma área que não esteja rigorosamente debaixo da orientação da palavra de Deus. Aí quando nós nos atentamos a essa expressãozinha que Tiago usa, onde ele fala sobre ser bem-aventurado e acolher, obedecer e praticar a palavra de Deus, fica muito claro para nós que a obediência à palavra de Deus é o caminho para a verdadeira felicidade. Nós vivemos num mundo em que as pessoas dizem o contrário. Se você quer ser feliz, você não pode obedecer à Bíblia. Você não pode obedecer à palavra de Deus. Você tem que fazer o contrário. Então a Bíblia fala, você tem que fazer tal coisa, se abster de tal pecado. Você não deve falar palavrão. Não, você tem que dar vazão ao que está dentro de você. Você não pode segurar. E aí, quando você põe tudo para fora, então você vai ser verdadeiramente feliz. Ah, você tem que se preservar sexualmente. Não. Para você ser feliz, você tem que colocar tudo para fora. Você tem que expor todos os seus desejos para fora, sem nenhum tipo de freio. Isso te trará felicidade. Você será bem-aventurado se fizer isso. O mundo ao nosso redor nos joga para o sentido contrário ao que a palavra de Deus diz. O mundo fala que se você não obedecer, você será feliz. Não é nada diferente do que a serpente já fazia no Éden. É exatamente a mesma estratégia. Desobedecer a Deus é o que traz verdadeira felicidade, é o que traz verdadeira realização. Mas quando nós entendemos o que é ser bem-aventurado para Tiago, e o que é ser bem-aventurado desde o Antigo Testamento, nós aprendemos que a obediência à palavra é o caminho para a verdadeira felicidade. Talvez você tenha vindo aqui hoje e você fale, olha, eu não tenho felicidade na minha vida. Eu sinto vazio. Eu não vejo propósito na minha vida, eu me sinto fraco. Sou crente, mas me sinto espiritualmente fraco, me sinto frágil. Eu não me sinto fortalecido, eu não me sinto como o Salmo 1, sempre dando os frutos no devido tempo, eu não me sinto desse jeito. Talvez o seu problema seja que você não esteja se debruçando sobre a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus, mas seguindo as coisas que você acha. Seguindo os conceitos que você vê na TV, que você vê na mídia, nas redes sociais. Isso não vai te alimentar. Isso não vai te fazer bem-aventurado. Isso não vai te fazer feliz. A obediência à palavra é o caminho para a verdadeira felicidade. E esse é o segundo motivo pelo qual nós devemos, então, colocar a palavra de Deus em prática. Por conta da promessa de bem-aventurança. E então, nós terminamos o versículo 25. Como eu tenho dito, nós estamos defendendo que acolher a palavra de Deus envolve praticá-la e não apenas conhecê-la. O primeiro motivo para fazer isso, que nós já estudamos, é a ameaça do auto-engano. O segundo motivo, que nós terminamos agora, é a promessa de bem-aventurança. E eu quero começar a falar do terceiro motivo com os irmãos, aí no versículo 26. E o terceiro motivo para nós colocarmos a palavra de Deus em prática é a realidade concreta do cristianismo. Tendo falado a respeito da importância de praticar a palavra de Deus, Tiago agora dedica um tempo especial a orientar os cristãos de forma prática. A epístola de Tiago é conhecida como uma carta muito prática. É uma carta que tem muitas orientações práticas, muitos imperativos, muitos comandos. É uma carta que você consegue visualizar de modo muito cristalino como você aplicar isso na sua vida. É uma característica dessa carta. E agora, depois de explicar a importância de praticar a palavra de Deus, agora Tiago vai mostrar para nós três áreas da vida cristã que devem sempre estar no nosso horizonte de prática da palavra de Deus. E essas áreas que ele aponta aqui constituem marcas do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que pratica a palavra de Deus nesses termos que Tiago põe aqui, nesses termos práticos que Tiago põe aqui. Quais são essas três áreas? Em primeiro lugar, nós vemos aí no versículo 26 o controle da língua. E antes de você pensar, realmente, aquela pessoa, ela fala muito mesmo. Aquela pessoa, ela tem que controlar a língua. Ela, a língua venenosa, viu? Antes de você pensar no outro, lembre-se que esse comando é em primeiro lugar para você. Todos nós, Tiago fala, todos nós temos problemas com a língua. Todos. Mas o verdadeiro cristianismo se expressa de modo concreto no domínio que nós temos das nossas palavras. E Tiago é alguém que não poupa recursos, que não poupa tinta e papel para falar a respeito desse assunto. O controle da língua. Segunda área, a que constitui uma marca do verdadeiro cristão, é o amparo aos necessitados, aos órfãos e às viúvas, que nós vemos aí no, na primeira parte do versículo 27. E na segunda parte do versículo 27, nós vemos essa terceira área, essa terceira marca, que é o zelo pela santidade pessoal. Mas o versículo 27 tem algumas conexões que eu quero fazer com os irmãos com mais calma em outra oportunidade. Então hoje nós vamos ficar apenas no versículo 26, mostrando aí a realidade concreta do cristianismo. Veja o que diz então o versículo 26, vamos caminhar com atenção, bem vagarosamente pelo texto, para que nós compreendamos o que Tiago quer dizer com esse exemplo que ele dá, com essa área que ele aponta aqui. Ele diz no versículo 26... Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Quando Tiago fala aqui sobre ser religioso, a palavra que ele usa aqui parece ter em mente, parece que Tiago tem em mente expressões externas de religiosidade. A todos nós, quando nos juntamos no culto público, por exemplo, nós temos expressões externas de religiosidade. Nós cantamos louvores, nós depositamos nossas ofertas. Nós temos expressões externas da nossa fé. A nossa fé gera algumas ações que são públicas. No judaísmo, isso tinha algumas expressões bem características. Quando Jesus critica os fariseus, em Mateus 6, ele fala sobre três expressões dessa. Ele fala sobre a caridade, sobre dar esmolas. Ele fala sobre o jejum, é aquele texto em que Jesus fala, olha, quando você fizer jejum, não fica todo detonado, não, para que os outros vejam que você está fazendo jejum. Lava a cara, se penteia, fica bonitinho, porque isso aí é uma coisa entre você e Deus. Aí ele fala sobre a oração. Então é a caridade, a oração e o jejum. Jesus critica a prática dos fariseus nesses três termos. Eram expressões comuns da prática pública ali do judaísmo. Então toda fé tem expressões práticas públicas ali. Coisas que todo mundo vê. Essa religiosidade, ser religioso, quando Tiago fala isso aqui, ele está falando dessas expressões externas. Mas Tiago fala sobre alguém, é uma hipótese aqui que ele coloca, é um exemplo que ele coloca. Ele fala assim, se alguém supõe ser religioso, e o que Tiago está dizendo é o seguinte, olha, se você olha para você mesmo, e você pensa ser religioso, você imagina ser religioso, olhando apenas para essas expressões externas, você tem um problema. Tiago vai desenvolver aqui, assim como Jesus faz no seu embate com os fariseus, uma crítica àquelas pessoas que julgam a espiritualidade apenas por expressões externas de cristianismo, por expressões externas de fé. Então, por exemplo, é a pessoa que acha que por vir na igreja, ela tá tudo certo com Deus. O simples fato dela vir na igreja é suficiente. O simples fato dela mandar um emoji lá no grupo do Ore Por Mim, está tudo bem, é uma espiritualidade sadia, ela e Deus estão ali próximos, não tem problema nenhum. O simples fato dela trazer as suas ofertas aqui à frente, isso por si só constitui uma evidência, uma prova cabal, uma evidência final, de que a espiritualidade dela é sadia e está tudo bem. Tiago fala, cuidado. Cuidado, porque se você se atentar só a essa espiritualidade externa, isso, esses atos podem servir de matéria para o auto-engano. É por isso que ele diz, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, é o tópico que nós vamos desenvolver daqui a pouco, ele engana o próprio coração. E, na verdade, a sua religião é vazia. Não tem valor nenhum. É uma religião apenas de aparências. O que Tiago está criticando aqui, assim como Jesus criticou nos seus dias ali diante dos fariseus, é que cumprir alguns ritos religiosos não é algo suficiente como uma garantia de verdadeira espiritualidade. Você pode cumprir muitos hábitos, ter muitos hábitos cristãos, mas isso não é garantia de uma verdadeira espiritualidade. Quando nós falamos sobre praticar a palavra de Deus, acolher a palavra de Deus, isso é algo profundo. Não é apenas algo exterior. Então, notem que mesmo que Tiago tenha um aspecto muito prático, essa prática não é apenas superficial. Tiago está interessado no coração dos seus leitores também. Tiago vai lá no fundo. Ele não está interessado só no verniz. Ele não está interessado apenas nas expressões externas. Ele está preocupado com aquilo que vem lá de dentro, com a disposição interior dos seus leitores. De fato, como a gente tem visto, a fé cristã ela produz mudanças reais na vida de um indivíduo. E não apenas reformas de hábitos externos. É algo que vem de dentro para fora. A palavra de Deus ela é implantada no coração. E então, dessa palavra implantada, surgem expressões práticas e externas da palavra de Deus. Mas só essas expressões, por si só, não dizem muita coisa. Tiago fala que a pessoa que se baseia apenas nisso é uma pessoa que tem uma religião vazia. É uma fé morta. E é interessante nós observarmos que essa crítica aqui que Tiago faz, que Jesus fez nos seus dias também aos fariseus, é uma crítica que vem desde o Antigo Testamento. Se os irmãos olharem Oséias capítulo 6, os irmãos perceberão que Deus sempre esteve preocupado não apenas com os ritos externos, não apenas com as formas exteriores de religiosidade, mas com o coração, com aquilo que vinha de dentro, com as expressões éticas de um coração regenerado. Vejam o que diz Oséias, capítulo 6, versículo 6. Oséias 6, 6 diz assim. É Deus falando, ele diz, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. A crítica aqui que é feita àqueles homens, a crítica aqui que é feita àquele pessoal é, olha, vocês estão mais apegados à religiosidade externa do que ao que precede isso. Os sacrifícios têm o seu lugar no judaísmo. Os sacrifícios fazem parte do culto judaico, é verdade. Mas mais do que isso, mais do que o mero cumprimento de uma formalidade exterior, existe algo lá dentro. A misericórdia, a fidelidade, as palavras que ele usa aqui, conhecimento de Deus. Vejam Isaías, capítulo 1. Em Isaías, os termos são mais fortes. A expressão de Deus é mais forte. Isaías capítulo 1, versículo 10. Nós não podemos avaliar a nossa espiritualidade apenas pelos nossos compromissos exteriores. Nós não podemos fazer isso. Tiago está falando, existem outras expressões que você tem que estar atento. Expressões que vêm de dentro de você. Olha só o que ele diz em Isaías 1, 10. Veja o que Deus diz. Ouvi a palavra do Senhor... Vós, príncipes de Sodoma, prestais ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povos de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios?
Vejam a crítica aqui quando Deus fala assim, olha, quando vocês vêm, vocês acham que só por pisar aqui vocês já estão cumprindo, já estão me obedecendo? De modo nenhum. Não é só isso. Não é só estar aqui. Não adianta nada o seu pé estar aqui, o seu coração está longe de mim, não vale nada isso. Veja a sequência aí. Versículo 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça. Repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. É interessante que a crítica que Isaías faz aqui, Tiago repete mais para frente quando ele fala sobre a atenção aos órfãos e às viúvas. Naquele contexto, rejeitar, não dar atenção aos órfãos e às viúvas, era uma expressão de iniquidade. Cuidado de tirar vantagem desses oprimidos, de tirar vantagem dessas pessoas em necessidade. Era uma expressão máxima de como eles tinham rejeitado a lei de Deus. E Isaías aponta isso daqui. Mas vejam que Deus tem nojo das ofertas entregues sem um coração contrito. Deus tem nojo das ofertas meramente exteriores. Deus tem nojo daqueles que se aproximam dele apenas com atos exteriores, sem um coração limpo, sem um coração purificado, sem um compromisso verdadeiro com Deus, sem um compromisso integral com Deus. E talvez esse seja o seu caso. Talvez você tenha vindo aqui hoje apenas para cumprir uma religiosidade externa. Ah, preciso ir na igreja porque vai começar a semana, eu quero começar a semana bem, não quero ter nenhuma dor de cabeça, não quero ninguém me perguntando por que eu não fui, então eu vou lá, vou cumprir essa religiosidade externa. Se esse é o seu caso, Deus abomina o que você faz. Deus abomina isso. Deus abomina. Isso daí não tem valor nenhum para Deus. Isso não torna Deus mais grandioso, Deus não precisa do seu ato externo de religiosidade, assim como ele não precisava dos sacrifícios aqui. Então, se você avalia a sua espiritualidade por meio desses atos externos apenas, você pode estar se enganando. Você pode estar cometendo um auto-engano. Você pode estar contando para si mesmo uma mentira, falando, não, está tudo bem. Eu vou na igreja, eu oro antes das refeições, eu mando os emojis lá no Ore Por Mim, eu falo orando por todo mundo. Ah, eu canto os louvores aqui com todo mundo, na hora que nós cantamos hinos eu canto com todo mundo, então está tudo bem. Cuidado, cuidado. Talvez tudo isso que você faça seja uma abominação a Deus. Porque desde o começo Deus está interessado no coração, no interior, em uma mudança completa. Não apenas exterior, mas algo que vem de dentro para fora. Essa é a pessoa que se debruça na palavra de Deus. Tiago está falando, o cristianismo, ele é concreto. Porque aquele que se debruça sobre a palavra de Deus, aquele que está realmente interessado em obedecer à risca, em seguir a palavra de Deus, essa pessoa, ela sabe que apenas algo externo não é suficiente. Ela sabe que o compromisso vem do coração. Ela sabe que isso tem que vir de dentro. Ela sabe que isso começa no nosso interior. E não apenas algo que fica na superfície, no verniz. O alerta que Tiago faz para nós é que nós podemos nutrir hábitos religiosos sem vigor espiritual. Esse é o alerta que ele faz para nós aqui. E é uma ameaça que todos nós, como crentes, podemos incorrer. Se esse é o seu caso, você sendo crente, talvez você esteja doente. Talvez você esteja faltoso. Talvez durante a semana você seja a pessoa que aqui no domingo olha no espelho, mas durante a semana se esquece da palavra de Deus, como o Tiago nos disse há pouco. Se esse é o seu caso, avaliar a sua espiritualidade por vir à igreja não quer dizer coisa nenhuma. Pelo contrário, é algo vão, é algo sem valor, é algo inútil, é algo falso, é algo que não tem valor em si mesmo. O ato exterior não vale nada. Se você é um crente, você tem que corrigir isso. Você tem que se lembrar desse compromisso integral que você tem com Deus. Mas se você não é crente, talvez você tenha atos religiosos externos, achando que isso vai te garantir a vida eterna. Ah não, eu vou na igreja para garantir a minha vida eterna, eu vou na igreja porque eu quero ir para o céu. Isso também não vale nada. Isso também não garante nada. Pelo contrário, você está ofendendo a Deus. Porque todo ato religioso seu é uma ofensa a Deus, porque você não está em paz com Ele. Em primeiro lugar, você tem que parar de se enganar. A sua religiosidade desassociada da fé em Cristo não vale absolutamente nada. Nada. Zero. É uma ofensa a Deus. Você primeiro precisa crer em Cristo como Salvador da sua vida. E então, de dentro para fora, quando a palavra de Deus for implantada em você, de dentro para fora, ela vai frutificar. E então, todas essas expressões terão o seu lugar, mas como resultado de algo interior. Não apenas de uma religiosidade externa que você usa para se enganar. Cuidado, se você é um crente e se vê nesse caso, se vê nessa situação aqui, talvez você esteja se enganando e esteja doente. Corrija isso na sua vida. Se você não é crente, você está se enganando porque você acha que isso vai garantir a sua entrada na vida eterna. E não vai. Então pare de se enganar, admita os seus pecados, reconheça eles, creia em Cristo como Salvador. E então, pratique a palavra de Deus com o coração regenerado. Não se baseie na sua mera religiosidade. Agora, o que chama a nossa atenção aqui na carta, na carta de Tiago e no trecho que nós estamos estudando, é que ele fala que existe um papel especial da língua na concretude da vida cristã. Para Tiago, uma das expressões mais claras do acolhimento da palavra de Deus é o controle da língua. E talvez os crentes que receberam essa carta tivessem algum problema com a língua. O que viemos e convenhamos não é muito difícil de pensar, né? Afinal de contas, acho que todos nós temos problema com a língua, não é? Falamos demais, falamos o que não deveríamos, falamos no momento errado, da forma errada, para a pessoa errada. Falamos aquilo que desagrada a Deus. Deixamos de falar aquilo que agrada a Deus. Língua é um problema. É curioso observar isso. A boa parte dos problemas que nós temos na igreja é fofoca. Boa parte dos problemas, os problemas mais comuns na igreja, giram em torno de fofoca. E muitas vezes os crentes revestem a fofoca de piedade. Eles falam assim, olha, eu vou te contar uma coisa do fulano, mas não é fofoca não, é para você orar por ele, tá? É uma falsa piedade, mas é um problema da língua. Nós temos isso. No almoço, nos nossos almoços de domingo, nós nos reunimos para falar, você viu a fulana de tal? Nossa, ela passou por mim e nem me deu oi. Nossa, terrível. Mas ela estava em pecado mesmo, ela está mesmo. E nós começamos a destilar veneno ali. Crente tem um problema com a língua. Na verdade, não só os crentes. O ser humano tem um problema com a língua. Mas talvez os leitores de Tiago tivessem algum problema especial ali, de modo que ele deu uma ênfase a isso. Se vocês olharem o capítulo 3, os versículos, a partir do versículo 1, vocês vão ver que o capítulo 3, boa parte do capítulo 3, é marcada por essa temática do controle da língua. Olha só. Tiago 3, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Notem o seguinte, Tiago aqui aplica o perigo da língua aos mestres. Ele fala, cuidado, não é para todo mundo se dar uma de professor aí. Infelizmente, é o que nós temos visto hoje nas redes sociais. Todo mundo tem alguma opinião teológica sobre tudo. Todo mundo. A pessoa é um pitaqueiro teológico. Toda hora ela dá opinião sobre alguma coisa. O Johnny Depp e o caso da moça lá. Não, porque a Bíblia tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, porque o Lula falou tal coisa. Ah, a Bíblia tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, porque o fulano de tal falou tal coisa. Ah, porque a Bíblia tal coisa, tal coisa, tal coisa. Todo mundo, o tapa do Will Smith, todo mundo quis falar do tapa do Will Smith, porque a Bíblia, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Todo mundo assume a postura de mestre na internet. Todo mundo assume a postura de teólogo que tem algo a ensinar. Tiago fala, segura a onda. Maneira aí. Não sejam muitos de vós mestres, porque quem ensina tem um rigor maior. Se você se aventura a ensinar na internet, cuidado, haverá um rigor maior para você. Veja como ele continua. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é a língua. Pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Para Tiago é muito claro que uma expressão concreta da fé interior é a língua, o modo como nós controlamos a língua. E esse é um assunto que nós precisamos nos debruçar com bastante atenção. Não só por conta do nosso palavreado, mas por conta do que nós falamos, do que nós não falamos, de como nós falamos. Quando o Tiago fala sobre refrear a língua, a palavra que ele usa aí para refrear é uma palavra que remete a colocar um freio na boca de um animal para dirigi-lo. Nós que somos da cidade não estamos habituados com isso. Mas para você dirigir os animais no campo, quando você usa um animal ali, você precisa colocar algo na boca dele para dirigi-lo, para orientá-lo. O palavreado que Tiago usa nos diz que a língua é algo que precisa ser contido. É um animal selvagem que nós precisamos domar. É uma fera que está pronta a causar o maior estrago que você pode imaginar. E por isso nós precisamos refrear a língua. Nós precisamos guiá-la. Nós precisamos domá-la. Lá no capítulo 1, no versículo 19, Tiago já nos falou um pouquinho sobre a língua, sobre as palavras. Olha só, sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Tiago já introduziu esse assunto lá atrás, quando ele associou a ira com a precipitação, com aquilo que nós falamos de modo precipitado. E essa ênfase que Tiago faz aqui na sua carta, uma carta curta, mas que fala muito sobre a língua, essa ênfase que Tiago faz não é uma ênfase exclusiva dele na Escritura. Eu quero que os irmãos me acompanhem rapidamente num panorama de alguns textos bíblicos do Antigo Testamento, que falam sobre a língua. Veja só alguns textos, eu vou tomar a liberdade aqui de ler os textos na nova versão transformadora, porque eu quero ler alguns textos de provérbios com os irmãos. E na nova versão transformadora é uma leitura um pouco mais fluida, um pouco mais fácil de nós compreendermos. Então vejam, por exemplo, eu vou falar aqui na sequência, os irmãos vão virando as páginas, é algo rápido. Vejam aí o Salmo 34. Vejam que essa ênfase na língua não é estranha à sabedoria do Antigo Testamento. E Tiago, na sua carta, deixa muito claro essa influência. Salmo 34, versículo 11. Veja só. Salmo 34, 11. Venham, meus filhos, e ouçam-me. Eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Esse texto é citado em 1 Pedro. Pedro cita esse texto aqui na sua primeira epístola. Vejam o Salmo 39 agora. Vire aí as páginas da sua Bíblia. Chegue no Salmo 39. Olha o versículo 1 que diz, a oração de Davi aqui. Disse comigo, pensamento de Davi, disse comigo. Tomarei cuidado com o que faço e não pecarei no que digo. Ficarei calado enquanto tiver, o perverso estiver por perto. Diante dos ímpios, Davi tem um cuidado especial. Opa, eu vou manter a atenção no que eu falo aqui. Esse é meu desejo. Vejam o Salmo 141 também. Salmo 141, versículo 3. Assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda meus lábios. Não permitas que eu me desvie para o mal, ou me envolva em atos perversos. Não deixe que eu participe dos banquetes dos que praticam o mal. Vejam aqui a associação entre a guarda dos lábios e o desejo de fazer aquilo que não é mal, de fazer aquilo que é correto, de fazer aquilo que agrada a Deus. Agora veja Provérbios, capítulo 10. Em Provérbios nós temos trechos curtos, mas que condensam verdades muito claras, muito ricas a respeito do uso que nós fazemos da nossa língua, das nossas palavras. Veja Provérbios 10, 19. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. As palavras do justo são como fina prata. O coração do perverso não tem valor algum. As palavras do justo dão ânimo a muitos, mas os insensatos são destruídos por falta de conhecimento. Eu chamo a sua atenção para o versículo 19, quando fala sobre aquele que fala demais e peca. Provérbios enfatiza depois isso de novo em outro texto. Se você é uma pessoa que fala demais, na minha época nós chamávamos a pessoa que fala demais de matraca. Não sei de onde vem essa expressão. Nossa, a pessoa fala feito uma matraca. Não sei de onde vem essa expressão. Mas se você é assim, você tem um potencial de pecar muito maior do que a pessoa que é mais quieta, do que a pessoa que é mais contida nas palavras. Quando você fala muito, você corre o risco de falar besteira, de falar pecado, de falar o que não deve. É como aquela pessoa que está falando, e ela faz... Ah! Não era para eu ter falado isso. Pois é, já falou. Não tem mais. Porque você perde o controle, você vai no embalo e você fala o que não deve. Vejam o que diz aí o versículo 31 de Provérbios 10. A boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua que engana será cortada. Dos lábios do justo vêm palavras proveitosas, mas da boca do perverso só vêm palavras más. Veja agora o capítulo 12, Provérbios 12, versículo 13. O perverso é apanhado na armadilha das próprias palavras, mas o justo escapa dessa aflição. As palavras sábias produzem muitos benefícios, e o trabalho árduo é recompensado. Vejam agora o 17, versículo 17. A testemunha honesta diz a verdade, a testemunha falsa conta mentiras. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. O engano enche o coração dos que tramam o mal, e a alegria enche o coração dos que promovem a paz. Nenhum mal vem sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. Vejam agora o capítulo 15 de Provérbios. Caminhem rapidamente comigo. Versículo 1. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Vejam o versículo 28 agora, Provérbios 15, 28. O coração do justo pensa bem antes de falar. A boca dos perversos transborda de palavras maldosas. Ser justo em Provérbios não significa ser apenas uma pessoa que tem uma boa ética. Ser justo significa ter um compromisso com Deus. O justo em Provérbios é alguém fiel a Deus. Então quem é fiel a Deus, ele pensa antes de falar. Ele toma cuidado com aquilo que ele fala. Ele reflete antes de falar alguma coisa. Vejam agora o capítulo 17, versículos 27 e 28. Provérbios 17 e 27. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada, até parece inteligente. Ah, esse provérbio também a gente podia fazer uma paráfrase com o nosso ditado popular, que determinadas pessoas, quando caladas, são poetas. Então, quando o tolo fica quieto, ele fica sábio, ele parece sábio. Olha como ele é sábio. Não fala nada. Mas ele abre a boca, já era. Comprometeu tudo. Talvez os irmãos conheçam pessoas assim. Pessoas que quando abrem a boca, você fala, meu Deus, era melhor essa pessoa ter ficado quieta. Provérbios já contempla isso daqui. Veja o capítulo 18, versículos 7 e 8. A boca do tolo é sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios. Ele arma uma tocaia e ele mesmo cai na armadilha que ele armou. Versículo 8. Calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Olha só que interessante esse texto aqui, né? Você está lá na sua mesa de almoço e você começa a caluniar as pessoas. Pegar um petisquinho aqui, que gostoso. Deixa eu falar mal daquela pessoa. Que delícia. Olha só, gorgonzola. olha esse petisquinho aqui fritinho, olha só a milanesa, que delícia, e ali é o petisquinho dos irmãos, olha, vamos caluniar os irmãos. E isso desce gostoso até o íntimo das nossas entranhas. É o perigo da língua, é a ameaça da língua. Veja aí, no capítulo 18 ainda, os versículos 20 e 21. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Vejam o peso, vejam a responsabilidade no uso da língua. A vida e a morte estão no poder da língua. O que você fala pode te levar para a vida ou para a morte. Vejam o capítulo 21, versículo 23. Cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. A NVT tem uma tradução bem objetiva, né? Fica de boca fechada e você vai evitar muita dor de cabeça. É sábio isso. Não fale demais. Não gaste a sua saliva assim, sem nenhuma preocupação. Pensa no que você fala. Priorize ficar de boca fechada, porque você vai se preservar de muita coisa assim. E Provérbios 31, 26, o famoso trecho da a mulher virtuosa, onde a sabedoria é apresentada como uma mulher, é a personificação de uma mulher. Nós lemos assim no versículo 26. Quando a sabedoria fala, ou quando a mulher virtuosa fala, quando ela fala, as suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Vejam como o Antigo Testamento, então, a literatura de sabedoria, tem uma preocupação grande com o que nós falamos, com aquilo que é dito, com as nossas palavras. E Jesus tem essa mesma preocupação também. Se vocês olharem lá em Mateus 12, vocês verão isso. Em Mateus 12, Jesus destaca que aquilo que nós falamos é o indicativo do nosso coração, daquilo que está no nosso interior. Olhe só Mateus 12, versículo 31. Jesus acabou aqui de ser acusado de realizar uma cura pelo poder de Beuzebu, pelo poder do próprio diabo. É a blasfêmia contra o Espírito Santo aqui. Aqui não pode mais acontecer hoje, só acontecia naquele contexto específico, onde Jesus realizava milagres pessoalmente ali, durante seu ministério terreno. Mas aqueles homens, aos fariseus, edita o seguinte, olha só. Versículo 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus fala, aqueles homens cometeram esse grande pecado de atribuir a Jesus uma obra de Satanás, falar que Satanás fez algo ali, capacitou Jesus a fazer aquilo, isso era apenas uma expressão do que estava no coração deles. E eles não poderiam falar algo diferente, porque o interior deles era um interior de podridão, era um interior mau. E Jesus fala, todos os homens darão conta das suas palavras, sendo as palavras um reflexo do seu interior, daquilo que está dentro de nós. Nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. E quando nós pensamos nos pecados relacionados à língua, nós temos uma gama de pecados muito abrangente. Muito abrangente. Nós temos a maledicência e a fofoca. Nós temos a ofensa e o xingamento. Nós temos as mentiras e as distorções. Nós temos as imoralidades e os gracejos, as piadas sujas. Tudo isso faz parte desses pecados da língua. E se você é uma pessoa que é marcada por esses pecados, se você é uma pessoa que não coloca freio na própria língua, se você não é uma pessoa que controla a sua própria língua pela ação do Espírito Santo na sua vida, então de acordo com o Tiago, você não tem essa marca da verdadeira fé. Porque para Tiago, a verdadeira espiritualidade se mostra de modo concreto no modo como você fala, naquilo que você fala. Se você peca muito nas suas palavras, é porque provavelmente o Espírito Santo não está refreando a sua língua. E você tem dado vazão ao seu pecado, tem dado vazão à sua carne. Infelizmente, hoje é muito comum você ver crentes boca suja. É impressionante ver como o meio evangélico se deteriorou. E como hoje um monte de crente fala e escreve palavrão. É impressionante isso. As pessoas conseguem colocar no mesmo comentário do Facebook. Deus, Jesus, Bíblia, Evangelho e um palavrão. Não faz o menor sentido isso. Mas o meio evangélico hoje, o meio evangélico hoje conseguiu criar essa abominação. Um evangélico que fala palavrão, um crente boca suja, um crente que fala no seu dia a dia ou escreve palavrão, ou que compartilha postagens com palavras chulas no meio. É impressionante ver como os crentes não têm um mínimo de discernimento para, antes de compartilhar alguma coisa, dar uma olhada e falar: peraí, deixa eu ver se esse texto tem algum palavrão, deixa eu ver se esse vídeo tem alguma coisa imprópria, deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui antes de eu compartilhar. Não, vai lá e compartilha, e os palavrões são aí levados a várias outras pessoas do seu feed, das suas redes sociais. Por quê? É falta de controle da língua, a falta de discernimento em ver que eu preciso controlar aquilo que eu falo. Seja pessoalmente, seja virtualmente. São palavras do mesmo jeito. Quer eu escreva, quer eu fale. Vejam o que diz Efésios capítulo 4. Acompanhem aí comigo nos dois últimos textos que eu quero ler aqui com os irmãos. Efésios capítulo 4, vendo o que o Novo Testamento diz a respeito disso. Acompanhando a ênfase que Tiago dá para nós sobre a importância de nós cuidarmos do que nós falamos. Efésios capítulo 4. Veja o que diz aí o versículo 29. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja, nenhuma palavra imunda, nenhuma palavra ruim, nenhuma palavra sem proveito. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Esse texto tem um exemplo curioso, porque quando eu estudava no Palavra da Vida, no seminário, eu ouvi uma lenda de um dos fundadores do seminário. É uma lenda porque essa nunca foi confirmado pelo fundador. Ele está vivo, um desses fundadores, o nome dele é Davi Cox. É um senhorzinho já, bem idoso, e que foi um dos fundadores, décadas atrás, do Palavra da Vida. E ele é um homem muito silencioso. Você vê ele andando pelo Palavra da Vida, pelo seminário, e ele quase não fala. Alguns irmãos conhecem aqui o Davi Cox, já devem tê-lo visto já, até pregar. Às vezes ele fala em alguns encontros. Mas ele é um homem muito silencioso. Você não vê ele gritando, você vê ele andando caladinho pelo seminário. E diz a lenda que quando ele era jovem, ele fez um compromisso de aplicar esse texto à vida dele de modo muito específico. Ele não falaria nada sem antes passar pelo filtro que esse texto impõe aqui. Algo que é necessário, algo que para edificação. E ainda que essa lenda não tenha sido confirmada, pelo menos eu nunca vi ele falando isso, eu acredito que essa lenda seja verdadeira, que não seja uma lenda, seja uma história de verdade, porque era muito comum você ver o seu Davi Cox, quando ele falava com as pessoas, às vezes ele parecia que ele está tendo uma briga dentro da cabeça dele. Ele ia falar e ficava quieto, olhando para você. Você ficava até meio constrangido, né? Fala, poxa, o que? Mas era engraçado ver isso, porque ele tinha uma... Você via, parecia que você via os espadachins dentro da cabeça dele. E ele ficava quieto. E ele era um homem conhecido pelo seu silêncio. Ele não falava nada mais do que aquilo que era necessário. Tanto que ele tem várias frases de efeito, assim, porque com o tempo ele foi aprendendo a falar pouco e falar de modo contundente, né? De modo certeiro. Mas você via essas batalhas dentro da cabeça dele. E nós, como crentes, precisamos fazer a mesma coisa. Nós, como crentes, precisamos ter batalhas dentro da nossa cabeça para controlar a nossa língua. E se esse texto serviu de base para o Davi Cox, nós devemos imitá-lo também. Curiosamente, essa semana passada, eu precisei pegar um Uber e ouvi o oposto do seu Davi Cox. Eu entrei no Uber, E eu estava lá entretido no celular, ouvindo a rádio. E no rádio estava tocando músicas de louvor, gospel, worship, aí, em inglês. Não sei nem se o motorista sabia o que estava tocando. Mas você via lá um Jesus, você via lá umas, um God, Bible, você via lá umas palavras comuns aí que aparecem nesses louvores aí, desses cultos de worship, né? E ele estava lá ouvindo e tal, o rádio, eu lá também, entretido no que eu estava fazendo. E de repente o GPS mandou ele para um outro lugar. E mandou, fez ele fazer um desvio, obrigou ele a fazer um desvio e voltar para o mesmo ponto que ele estava antes. Era, foi o GPS foi muito burro. O GPS deu um comando sem lógica nenhuma. Qual foi a reação do motorista? Enquanto estava tocando lá, ó Jesus, como eu te busco. Ó Jesus, como eu te amo. Qual foi a reação dele? Soltou vários palavrões. Falou que o GPS era tudo menos bonito. Falou vários palavrões. Vários palavrões. Enquanto isso no rádio, tocando ali músicas de louvor. Eu não sei se ele entendia o que estava ali, não sei se ele colocou ali aleatoriamente, mas se ele se achava um crente, havia uma grande incoerência na vida dele. O palavreado dele não demonstrava que ele tinha uma batalha mental, que ele estava refreando a língua, que ele estava dominando a língua, como uma expressão concreta do cristianismo. Vejam o capítulo 5 de Efésios, aí os versículos 3 e 4. Olha como Paulo enfatiza isso novamente. Efésios 5, 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. A NVT, que traduziu de um modo um pouco mais palpável para nós, ela traduz o versículo 4 assim. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Crente não faz piadinha de duplo sentido. Crente não faz comentário obsceno. Crente não faz aquelas piadas onde você fica sem graça, sem jeito. Crente não faz isso. A crente tem um cuidado especial com as suas palavras, com o seu palavreado. Crente não conta história obscena. É triste a saber que em alguns acampamentos de jovens... Existe competição de piada, e piadas sujas são contadas no meio do acampamento. E essas piadas sujas ganham prêmios, porque é a grande piada que fez todo mundo rir. Nós, como crentes, não vemos graça nenhuma nisso, é pecado. Nós nos envergonhamos disso, nós lamentamos por isso. É alguém que não coloca freio na própria língua, e que, portanto, está mostrando que a sua fé é uma fé que não tem se mostrado de modo concreto. E o último texto que eu quero ler com os irmãos é Colossenses capítulo 3. Que também fala a respeito disso. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar... Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vejam agora o capítulo 4, os versículos 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O crente tem um cuidado especial para com os incrédulos. É muito interessante que nós acabamos de ler a oração de Davi, quando ele fala que diante dos ímpios ele tem um cuidado especial com aquilo que ele fala, os crentes também. Diante dos incrédulos nós temos um cuidado especial com aquilo que nós falamos. Nós temperamos a nossa palavra com sal, nós temos sabedoria no nosso falar, nós medimos as palavras, nós pensamos naquilo que nós falamos ou deixamos de falar. E a solução para nós domarmos a nossa língua não é nós simplesmente deixarmos de falar, porque nós temos que falar. O crente não é chamado a fazer voto de silêncio. Refrear a língua não significa ficar igual aos monges que não falam nunca na vida, não. O crente é chamado a falar, o crente é chamado a edificar os seus irmãos e o crente é chamado a proclamar o evangelho. Vejam aí o que diz o capítulo 3 de Colossenses, os versículos 16 e 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Você não pode ficar quieto. Você não pode. Mas no lugar de coisas indecentes, coisas impróprias, você deve colocar no lugar a instrução e o aconselhamento baseado na palavra de Deus. Louvando a Deus em louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que você faz, mas tudo que você fala e faz como representante do próprio Jesus. Então você tem que pensar muito bem naquilo que você está fazendo e muito bem naquilo que você está falando. O seu compromisso com Deus é integral, ações e palavras. Aos seus irmãos, você tem que edificá-los, instruí-los e aconselhá-los. Aos incrédulos, você tem que proclamar o evangelho, proclamar a verdade, denunciar o pecado, apontar o erro e oferecer a salvação que há em Cristo Jesus. O silêncio deve ocupar o espaço das suas palavras sujas, das suas palavras erradas, daquilo que desagrada a Deus. Se você é alguém que fala demais, pare de falar demais, pense melhor. E então, no lugar do silêncio, comece a colocar aquilo que é instrutivo, aquilo que aconselha, aquilo que realmente edifica aos seus irmãos. Então nós vemos que essa ênfase de Tiago é uma ênfase que o Antigo Testamento dá e o Novo Testamento dá também. O que mostra para nós essa realidade concreta do cristianismo. Acolher a palavra de Deus envolve praticá-la e não apenas conhecê-la. Os irmãos vão sair daqui agora, os irmãos vão falar uns com os outros, os irmãos vão interagir ao longo da semana, no trabalho, na escola, na faculdade, onde vocês forem, e vocês vão falar. Minha oração é que o palavreado de vocês seja um palavreado cristão, que vocês sejam bem-aventurados no que vocês falam. Que o conteúdo do que vocês falam, que vocês falarão, sirva de edificação, de proclamação, e que tenha a mensagem do evangelho. E assim, desse jeito, vocês estarão mostrando como é uma marca, qual é a marca concreta do cristianismo. Como um verdadeiro cristão se porta em meio ao mundo, à família, à igreja, por onde ele for. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque a sua palavra nos orienta em tudo, em absolutamente tudo. Nós sabemos como precisamos nos portar nas nossas palavras, no conteúdo delas, no tom que usamos, na forma como falamos, no tempo que falamos. A sua palavra nos orienta nisso tudo, Pai. Mas nós temos muita dificuldade em domar a nossa língua. O pecado fez com que a palavra, a nossa palavra, se tornasse um empecilho à nossa santidade. Uma luta constante. Nós damos lugar à maledicência, nós damos lugar à fofoca, nós usamos a nossa língua para xingar, para falar palavrões, para contar piadas sujas, para divulgar aquilo que não é verdadeiro. Nós usamos a língua para aquilo que é mal. Mas nós sabemos, Pai, nós podemos saber que acolhemos e praticamos verdadeiramente a sua palavra se refreamos a nossa língua. É claro que nós não fazemos isso pelo nosso próprio esforço, mas porque o Senhor implantou a tua palavra em nós. E por meio do teu Espírito, nós podemos agora refrear a nossa língua. E é isso que nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a refrearmos a nossa língua. Seja da nossa família, seja na nossa roda de amigos, onde for que estivermos, no trabalho, na faculdade, na escola, que nós pensemos antes de falar. Que nós adotemos o silêncio no lugar das palavras vazias que nos levam ao pecado. Mas que acima disso, nós usemos as nossas palavras para edificar os nossos irmãos e proclamar a mensagem do evangelho. Ajuda-nos nisso, por favor, Pai. Capacita-nos nisso. Ajuda-nos a vencer essa batalha que se trava constantemente, diariamente, dentro de nós. E é em nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém.